Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Mais um dia de alta para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia de altas leves aí de 3 pontos nos principais vencimentos, mas podia ter sido pior. Afinal de contas, hoje a gente teve aquele anúncio de que o Trump possivelmente pode ampliar a tarifação de produtos chineses. O que poderia ser negativo para o mercado acabou se transformando num fechamento positivo, bem perto aí da estabilidade. Vamos entender as novidades do mercado que vem por aí, como os preços podem reagir a partir de agora, conversando com o Stefan Tonkil. O Stefan está lá em Nova York, lá na Société Générale, e vai contar um pouquinho para a gente da percepção que ele está tendo em relação à formação dos preços. Seja bem-vindo, viu, Stefan? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu queria te ouvir um pouquinho, qual que é o seu entendimento desse comportamento do mercado? Uma semana positiva, aí, apesar de não serem grandes ganhos, né? Mas positiva no final das contas, Stefan.
Primeiramente, boa tarde, né, Alex? Com certeza, uma semana dando um alívio, né, depois daquele movimento de venda expressivo que a gente vem observando no mercado desde o final de maio. Então, o mês de junho inteiro, o mercado se movimentando em queda, primeira quinzena de julho também se apresentando baixista, e agora a gente está começando parece que encontrar um certo fundo aí no mercado, né? E isso, acho que essa perspectiva de que o mercado encontrou um certo fundo, pelo menos de curto prazo, é essa reação que o mercado teve com essa notícia de hoje, né? Então, o Trump acabou anunciando aí durante a manhã de que ele está estudando ampliar as tarifas para 500 bilhões de dólares em produtos que eles importam da China. E isso, teoricamente, deveria pressionar mais o mercado de soja, porque a gente sabe que a soja também está no olho desse furacão, né? Mas a reação aí foi até positiva, né? Como você comentou, a gente fechou a semana aí com o mercado em ganhos. E a razão disso acho que é o desgaste, né? O desgaste que o mercado teve com essa notícia. A gente sabe que essa guerra comercial não é uma situação nova, então a notícia de hoje não é um input, um fator novo baixista para o mercado. Mas a gente percebe também que os consumidores estão ativos, estão ampliando as compras em escalas de baixa, e só falta realmente aí uma fagulha, né? Acho que uma faísca aí para eventualmente o mercado iniciar um movimento de recuperação um pouco mais expressivo depois dessa queda de 2 dólares que a gente teve desde o início de junho, né?
E essa fagulha poderia vir da condição das lavouras americanas, ou isso também já está fora do radar dos investidores, Stefan?
Então, dependendo como isso se apresentar, as condições, né, como elas se apresentarem, eu acho que pode ser também um fator que contribua aí para o movimento de ajuste, né? Os fundos continuam ampliando posição vendida. A gente teve a divulgação dos números da CFTC agora há pouco, e a gente observa que os money managers, né, os fundos ampliaram ainda em 5 mil lotes a posição vendida na soja, então basicamente próximo de 60 mil lotes vendidos. Então, acho que qualquer virada que eventualmente a gente possa ter em clima também, isso pode estimular o movimento de cobertura de venda por esses fundos. Então, falta é só uma fagulha mesmo, né?
Agora, a gente entendeu que o fundo do poço parece que já foi detectado pelos investidores, mas essa movimentação ao longo da semana já consolida um viés de alta para a soja ou ainda não, Stefan?
Eu acho que ainda é cedo para falar, né, Alex? O que a gente percebeu nessa semana é que o diferencial entre CIF, Estados Unidos e FOB Brasil começou a estreitar novamente. Então, ele vinha largando bem com essa questão da guerra comercial, né? Então, os preços da soja nos Estados Unidos ficando muito mais baratos em relação à soja brasileira. E essa semana a gente percebeu uma certa acomodação, né? Então, o diferencial ele parou de abrir. A gente até começou a observar em algumas regiões um estreitamento, né? Então, o mercado do lado físico parece que está começando a querer encontrar um certo fundo, mas, né, a gente não pode descartar que novas pressões vendedoras possam ocorrer, até porque o cenário ainda continua bem conturbado e os fundos que normalmente são o principal driver de algum movimento mais expressivo seguem ampliando ainda as apostas de que o mercado pode seguir em queda. Né?
Essa percepção do diferencial que você colocou agora, na prática significa o quê? Uma melhora de demanda pela soja americana?
Uma melhora de demanda por soja americana e uma redução de demanda por soja brasileira.
E essa demanda está vindo de onde, já que não tem os chineses, Stefan?
Eles estão comprando, né?
Ah,
a China não está completamente fora do mercado aqui, não. A gente tem observado eles comprando algumas coisas, lógico que a preferência que eles vêm dado é para a soja brasileira, mas eles continuam comprando daqui, né? Até porque a gente sabe que eles não têm muita opção, né? A gente tem basicamente três fornecedores de soja no mundo que podem atender uma demanda de exportação, só que essa demanda ela tem que ser atendida em conjunto, né? Com esses três países em conjunto. É difícil da gente imaginar um cenário onde eles cessem completamente as compras aqui dos Estados Unidos e desloquem toda essa demanda para a América do Sul. A gente entra num gargalo logístico, né? A gente entra nesse gargalo de distribuição e até a competição aí da indústria interna com o mercado de exportação.
Eu te perguntei isso porque cogitou-se, né, a possibilidade de, sem a participação da China e com a soja barata, o produto americano atrair a atenção de outros compradores. Isso também aumentou, Stefan? Você tem percebido isso?
A gente tem percebido uma movimentação maior de países próximos da China, né? O que eventualmente poderia estar acontecendo é de que a China está medindo a febre do mercado para ver se eles conseguem canalizar a compra por algum país parceiro na região e que essa soja não vá diretamente para a China para que não caia justamente naquela taxação, né? Então, pode ser que ocorra alguma coisa nesse sentido, né? Ainda é cedo para a gente falar, até porque o mercado está um pouco calmo, mas eles estão procurando alternativas, estão fazendo a conta, né? Vendo se a logística encaixa, vendo se os preços realmente ficam atrativos para eles.
Agora, existe aí a possibilidade da soja buscar os 9 dólares aí no curto prazo, pela sua perspectiva?
Eu acredito que sim, Alex. Eu acho que aí nas próximas semanas, né, a gente ainda tem um mercado de clima aqui nos Estados Unidos que sempre traz bastante volatilidade. Esse ano a gente viu o mercado indo só num sentido, né, o clima tem se mostrado satisfatório, mas também a gente está entrando num momento onde a sazonalidade da condição de lavoura ela começa a demonstrar uma queda de qualidade, né? A gente começa a entrar num período mais desenvolvido da planta e é natural que ela tenha uma queda da qualidade. Então, eu acho que o mercado está buscando uma recuperação e só falta realmente uma fagulha e uma faísca para botar fogo nesse palheiro e o mercado estimular uma cobertura de posição de fundos e trazer aí preços mais próximos de 9.
Mas recuperar aqueles 2 dólares perdidos está mais difícil, chegar aos 10,5 de volta está mais difícil.
Aí eu acho que a gente vai ter que visualizar alguma mudança mais drástica no quadro, né? Uma situação de clima muito mais prejudicial do que está sendo indicado até o momento, né? Eventualmente a gente pode ter também alguma notícia favorável em termos de negociação com a China, né? Existe uma intenção de pressionar eles para que eles sentem na mesa de negociação e flexibilizem alguns aspectos que eles consideram importantes. Então, se houver alguma alteração no tom dessas conversas, eu acho que isso também pode ser um fator aí que pode trazer o mercado para cima.
O Samuel de Sabaldia, lá no Paraná, está perguntando o seguinte, Stefan. Stefan, essa queda, ele está afirmando que houve uma queda nos prêmios de hoje aqui no Brasil, no Porto de Paranaguá. Ele quer saber se isso pode ser momentâneo ou se tendem a continuar recuando na semana que vem.
Eu acredito que a sinalização que o mercado para Chicago deu hoje aqui com essa notícia né, de mais uma taxação e o mercado fechando levemente positivo e essa movimentação também de prêmios cedendo no Brasil, eu acho que isso pode continuar porque esse diferencial de preços ele já começou a ficar bem atrativo para uma arbitragem. Então, vamos ver até onde essa correção de Chicago pode ir, mas eu acredito que na semana que vem, para a semana que vem, a gente tem grandes chances de que essa movimentação que a gente viu dessa semana, com uma redução nos prêmios no Brasil e um certo fortalecimento em Chicago, possa continuar.
Em números, como é que estão esses diferenciais, Steph?
A gente está basicamente aí 2 dólares de diferença, né? Seria em torno de 20% de desconto que a gente está visualizando entre o preço Brasil com a soja norte-americana.
Em favor do produto brasileiro, é isso?
20% de desconto em favor da americana.
Da americana
está 20% mais barato do que a brasileira.
Ok, muito bem. Tá certo. Stefan Tonkil, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo informações importantes aí para ajudar na análise e avaliação do produtor na hora da comercialização. Volte sempre, Stefan.
Com certeza, Alex. Sempre um prazer. Grande abraço a todos e bom final de semana.
Um abraço para você, meu amigo. Stefan Tonkil, direto lá de Nova York, conversando com a gente aí sobre o comportamento dos preços e do mercado. Vamos aos preços, vamos à finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago e você acompanha comigo na tela aí a soja encerrando com uma leve alta para agosto, 8 dólares e 49 centes por bushel, 3 pontos mais 75 de elevação para setembro, 8,55, alta de 3,25, novembro 8,64, 3,25 de alta também, a mesma alta para janeiro de 2019, que fechou a 8,75. Para o milho, setembro 3,55, uma alta de 4 pontos, também subiu 4 pontos o dezembro, que fechou a 3,69, o março de 2019 3,80, alta de 3,5, e o maio de 2019 3,86, subindo 3,5 pontos também. E para finalizar o trigo, que para setembro fechou com 12 pontos de alta, 5 dólares e 16, para dezembro 5,33, alta de 12,5, para março de 2019, 5 dólares e 48, alta de quase 13 pontos, e o maio subindo quase 12 pontos, 11,75 de alta, a 5 dólares e 57 centos por bushel. São esses os números já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com mais informações e outros destaques para você, mas na sequência a gente vai ter um boletim aí sobre a questão sucroenergética com o Giovanni. Ele está trazendo as informações para vocês na sequência. Continue com a gente.